No ar, batepapo.com, a sociedade nas ondas do rádio. Apresentação, Cadu Freitas.
Pra animar minha manhã, né, o galo mais preguiçoso do Rio de Janeiro, é o galo aqui do batepapo.com, dando que nós estamos no ar. É, minha gente, é o galo que chega pra acordar você que ainda não acordou, e pra você que acordou, pra te dar as boas-vindas. E nós continuamos aqui na Rádio MEC Rio de Janeiro, em AM 800. Você sabe que nós somos uma emissora da EBC. Estamos também, claro, nas novas tecnologias. Estamos na radiomec.ebc.com.br, radiomec.ebc.com.br. E você também tem um aplicativo, é o app Rádios EBC. O app Rádios EBC, você acompanha a gente também com o seu telefone. Ele é, você baixa, ele é de graça, ele é amigável, é tranquilo. E aí você também acompanha a nossa programação da Rádio MEC e também das outras emissoras da EBC na palma da sua mão, tá certo? Tony Godoy, vamos compartilhar com os nossos ouvintes e internautas o nosso tema de hoje.
Compartilhando.
É o Dia Mundial Sem Carro. Pois é, Dia Mundial Sem Carro. A gente está antecipando, já que o nosso programa não está na grade de sábado, mas você depois pode acompanhar a gente pela radiomec.abc.com.br. E hoje a gente então antecipa, né, a pauta de amanhã do Dia Mundial Sem Carro. E nós convidamos aqui esse trio, cada um representando uma entidade. Primeiro, o Mauro Ferreira, que é coordenador de Educação para o Trânsito da Sete Rio, mais uma vez conosco aqui. Mauro, seja bem-vindo.
Valeu, Cadu, obrigado pelo convite, bom dia a todos, bom dia ouvintes, estamos aí.
Vamos nós, né? Educação para o trânsito, e não só como uma situação de prevenção, mas também de salvar vidas, né? Acho que a gente tem que pensar nisso também. Conosco também, Fábio Nazaré, mora aqui pertinho da rádio, estava naquela história, pô, será que ele vai atrasar, não vai atrasar, mas está aqui, veio a pé. Fábio Nazaré, que representa aqui o consultor da Transporte Ativo do meu amigo Lobo e do meu amigo Eduardo Benhart. Tudo bem?
Isso aí, bom dia, ouvintes.
Ih, aqui que vozeirão pertinho. É esse, rapaz? O cara chega tirando onda aí, olha isso.
Pois é, aqui pertinho aí com uma obra que tá acontecendo aqui, assim, atrasei 2 minutos. É, cheguei no horário, mas assim, cheguei...
Teve que eu falei, tá, o Gomes Freire e o Rua dos Invalides, então chegou.
Deu tempo certinho, deu tempo. No horário.
Boa, seja bem-vindo. Bom então, dia, prazer obrigado tê-lo aqui, Fábio, valeu. E também Jaime Miranda, esse é da antiga. Peraí, tá bom, não vou esculhambar com o Jaime não, né? Da antiga, porque é um batalhador, quanto mais da necessidade de a gente pensar a cidade de forma conectada, né, com as vias e principalmente com a bicicleta. Um dos grandes idealizadores do Pedala Tijuca, já há bastante tempo à frente da Associação Comercial da Grande Tijuca. Jaime Miranda, bom dia, Jaime, tudo bem?
Bom dia, Cadu, bom dia a todo mundo.
Veio pedalando?
Não, de metrô, né? E a pé.
Ah, veio de metrô e a pé, tá certo. Bom, nosso papo está aí aberto para a gente poder fazer algumas considerações sobre a importância, né, principalmente da mobilidade urbana e da conscientização também para um trânsito mais seguro, mais amigável. E aí eu queria começar então com o Mauro. Como é que está aí, como é que estão as ações para esse dia 22, Dia Mundial Sem Carro, em 2018? Mauro, como é que a Sete Rio está trabalhando?
É, normalmente, né, a gente já comemora esse dia há bastante tempo, né? A gente começou com ações bem pontuais lá em torno de 2007, interditando alguma rua. Depois a gente começou a fazer vaga viva e depois a gente percebeu a necessidade de criar alguma coisa que fosse mais permanente. Então, a partir de 2009... a gente começou a fazer uma interlocução maior com outras secretarias e chamar também a sociedade civil, o transporte ativo, para participar da elaboração disso aí. Então, a cada ano, a gente foi tentando incorporar, além da comemoração do evento, que é esse convite ao uso racional do automóvel, a gente tentar deixar algum elemento mais permanente, né? Como a implantação de zonas 30, desimplantação de estacionamento no centro.
Zona então, 30, explica para quem não conhece o que significa a zona 30.
Zona 30 é uma área de moderação de tráfego. Então você pega ruas internas de bairros, onde o trânsito deveria ser mais pacífico, mais tranquilo, mais amigável ao pedestre, ao ciclista, a gente reduz a velocidade para 30 km por hora e incorpora alguns elementos de moderação de tráfego para que realmente aquilo ali não seja só uma sinalização, né? E com isso a gente acaba desviando o tráfego mais pesado para as vias principais e deixando aquelas ruas internas mais compatível com a velocidade do pedestre e do ciclista, né? Deixando o espaço urbano menos hostil. E esse ano, o que a gente está tentando fazer de maneira mais intensa é o lado da conscientização, né? Amanhã a gente vai fazer essa pedalada saindo da Tijuca para a Praça 15, e a gente está entrando com campanhas nesse sentido de intensificar essa questão da responsabilidade de todo mundo no convívio, principalmente do motorista, né? Porque além dos elementos de engenharia de tráfego, nós temos que ter um trânsito mais humano partindo das pessoas também. O respeito ao ciclista, ao pedestre, né?
Bacana, daqui a pouco eu volto então, a gente está nesse bate-papo aqui aberto. Fábio Nazaré, vamos lá, transporte ativo esse ano, atuando também no Dia Mundial Sem Carro. Como é que estão as programações aí?
Dia Mundial Sem Carro é todo dia.
Gostei, verdade.
Então a gente está envolvido em várias ações, né, e temos promovido a bicicleta como modo de transporte, lazer e transporte de carga há mais de 10 anos aí na cidade e no Brasil, né? Estamos aí.
Jaime Miranda, vamos lá. Jaime, que também tem aí essa ideia, né, de colocar a turma para pedalar mais, principalmente dentro dessas vias que ligam aí a Grande Tijuca, que é um bairro conhecidíssimo, né, importantíssimo para o segmento econômico e de moradia também. E como é que hoje, né, a gente percebe a importância dessas vias com ciclovias, ciclofaixas, que vocês aí junto com uma galera, né, uma galera da sociedade civil organizada aí para tentar mudar isso, conscientizar a prefeitura, conscientizar os governos, para uma política pública de fato e de direito para o uso consciente do trânsito, da bicicleta, do pedestre. E aí, o Jaime?
Bom, primeiro, a gente está muito contente que esse evento vai acontecer na Zona Norte, vai acontecer na Praça Seis Penha, em direção à Praça 15. Inclusive tem um projeto de ciclovia, todo aprovado, que é Praça Seis Penha, Praça 15. E nós fizemos o nosso primeiro pedal da Tijuca em 2004. A gente já fala sobre mobilidade já há bastante tempo. A Associação Comercial e Empresarial da Tijuca está envolvida com isso. A gente entende que o carro bateu no teto e a gente precisa buscar alternativas e a bicicleta é uma delas. Quando a gente, em 2004, a gente fez o primeiro pedal da Tijuca, a ideia já era pedir ciclovias dos outros bairros, Vila Isabel, Grajaú, Andaraí, que fizesse ligação com a Seis Penha. Na época não tinha estação Uruguai no metrô, que pudesse amarrar a bicicleta ali no metrô, tomar um banho e as pessoas pudessem ir para o seu trabalho e tal. Então a gente já fala disso há muito tempo.
O que dificulta mais, na visão de vocês, né, a gente avançar em relação a isso? É a participação do poder público, é uma conscientização maior das pessoas para essa ideia mesmo de que a bicicleta, você andar numa cidade como o Rio de Janeiro, tudo bem, guardadas as proporções do verão, né? A gente sabe que nós somos uma cidade tipicamente tropical mesmo, inverno temos pouco, mas como é que a gente consegue conscientizar mais, mostrar que, e aliás, a melhor consciência às vezes é no bolso, né? Porque a gasolina não está barata, o preço da gasolina está a peso de ouro, e às vezes você dá uma caminhada de 1 quilômetro, 2 quilômetros dentro de uma área, é muito mais aprazível numa cidade como o Rio de Janeiro, né? Apesar, e aí, claro, a gente tem que citar a questão da segurança também, né, Mauro?
Olha só, nós temos alguns projetos já com esse foco já há bastante tempo, né? Nós temos o projeto A Caminho da Escola, que a gente leva essa questão da educação para o trânsito, sempre reforçando essa ideia do transporte, né, da mobilidade sustentável, né? Então a gente, em nenhum momento, a gente considera que a criança é o motorista do futuro, que muitas vezes as pessoas tem que ensinar as regras de trânsito, porque a criança não necessariamente ele tem que ser o motorista do futuro. Hoje em dia, meu filho mesmo fez 18 anos e não tem a menor pretensão de tirar carteira de motorista. Então essa realidade está se modificando. Nós temos uma escola de trânsito, uma escola pública de trânsito, que nós levamos as crianças também para ensinar as regras, a sinalização, que as crianças vão conduzir bicicleta, né? A nossa escola de trânsito não tem mini carrinho, não é uma cidade que as crianças entram no carrinho para dirigir um carro. Elas vão aprender as regras de convivência, o respeito ao pedestre, utilizando a bicicleta como veículo. O Código de Trânsito já diz que a bicicleta é um veículo. Então, nós já fazemos esse trabalho meio que de formiguinha nas escolas, nas comunidades em geral, com esse foco, né? Tentando mostrar que a bicicleta é um veículo e que o trânsito não é o local de domínio do carro, não deveria ser, né? Não deveria existir essa hegemonia do carro. O que a gente está tendo agora de diferente é que a gente está tendo um acesso maior aos veículos de comunicação. Nós lançamos uma campanha agora em maio, bem interessante, sobre essa questão do respeito que o motorista deveria ter com os outros usuários do trânsito. Ganhamos até um prêmio em Brasília, com o Observatório de Segurança Viária. Agora nós estamos lançando, a partir de hoje, um outro vídeo com uma mensagem também dessa questão do respeito ao usuário, né? Que muitas vezes as campanhas de educação para o trânsito, elas são focadas na autopreservação, né? Nós já vivemos uma sociedade que é extremamente individualista. Então, se a mensagem educativa insiste nessa tecla de a gente se autopreservar, né, a gente está reforçando esse individualismo. Então, a gente sempre tenta passar essa mensagem que a gente tem que respeitar o próximo. E aquele preceito que está lá no Código de Trânsito, o maior é responsável pela segurança do menor e todos são responsáveis pela segurança do pedestre. Então, a gente está conseguindo ter uma entrada maior nos veículos de comunicação para tentar transmitir essa mensagem que a gente já conseguia fazer pontualmente nas nossas ações educativas, nas escolas, nas comunidades em geral.
A mobilidade urbana, meu caro Fábio, e a conscientização para ela, principalmente do uso, de novo, já falei, a gente está aqui falando aqui de bicicleta, mas está falando também de andar a pé pela cidade, passa basicamente também, claro, pela educação básica, pelo aquele menino que vai para a escola, que está recebendo aquela orientação do professor, do colega, da comunidade de uma forma geral. O que você tem a dizer sobre isso?
A gente aprende com o exemplo e com a prática das pessoas, né? Então, você falou da escola, né? O caminhar para a escola, o ir para a escola, ele representa muito na construção das crianças. Então, a gente observa que algumas cidades que conseguiram melhorar a mobilidade urbana investiram em programas de carona, por exemplo, a pé para a escola, né? Bondes a pé. A gente já tem algumas iniciativas no Brasil que já estão propondo isso. E a partir desse momento, as crianças já começam a perceber que podem experimentar a cidade de uma maneira diferente. E aí, aquele velho ditado, né? O que a gente acaba fazendo, a gente acaba mostrando para os amigos. Então, na boca que vai, né? Na conversa que vai sendo transmitido esses conceitos, né? Então, a cidade pode ser experimentada de várias formas, né? Acontece que de uma certa forma, a gente acaba vendo a cidade pela ótica só do carro, né? E pela ótica do ônibus, enfim. E desconsidera os outros modos de transportes ativos, né? Como, por exemplo, a bicicleta, a caminhada, né? O skate, o patins. Então, que são vários tipos de modos de transporte, né? Que facilitam o deslocamento para pequenas distâncias, né? Então, assim, só para concluir. Se eu uso um modo de transporte ativo, né? E sou bem sucedido com ele, aquele meu amigo da escola, o amigo do trabalho, da faculdade, ele começa a se interessar por esse modo, começa a perguntar, aquela pergunta assim, né? Olha, mas você não chega suado no trabalho, como é que é isso? A partir dessa experiência de observar o outro, a gente começa a mudar a cultura da mobilidade na cidade.
Né? É aquilo que você falou muito bem, né, Fábio? É o exemplo, né? Então, se de repente um professor, ele chega na sala de aula e explica para nós, hoje eu consegui andar 500 metros para chegar aqui, saltei do transporte público, vim a pé, amanhã a minha meta são mais 1.000 metros, quer dizer, mais 1 quilômetro, e assim vai, quer dizer, então a gente hoje também precisa ter esses exemplos, né, o Jaime?
A nossa proposta é privilegiar o pedestre. A gente entendeu que...
Não é utópico, não, no mundo em que a gente cada vez mais está vendo aí a indústria automobilística batendo de frente, fazendo suas promoções, com dinheiro à beça aí na mídia. E aí, Wagner, o Jaime?
Mas o carro bateu no teto, né, cara? Não tem para onde correr. E a gente, como associação comercial, a gente vê isso. Por exemplo, vou falar São Espenha. A gente sabe, inclusive, que a maioria dos deslocamentos são a pé, né? E ali na Praça São Espenha circulam 160 mil pessoas dia. Só o metrô são 85 mil. Na Conde Bonfim, na Praça Espenha, passam 50 linhas de ônibus. Então, o que, que acontece? É, se você não facilitar o pedestre, você, por exemplo, tem que ter calçadas com uma boa conservação, você tem que ter calçadas sem obstáculos, né, que é o que mais temos hoje, inclusive com um problema sério do camelô. Sinais de travessia de 8 segundos, 37% da população da Tijuca é terceira idade. Como é que vai atravessar em 8 segundos, ficar agarrado no meio da pista, enfim... Então, a proposta é privilegiar o pedestre, no nosso caso, o pedestre consumidor. O poder público tem que começar a pensar nesse sentido, entendeu?
E como é que o poder público, o Mauro, a gente consegue... A gente sabe, né? A gente fala muito de projeto de governo, projeto de Estado, e a gente sabe que o Rio de Janeiro tem essa máxima. Né? A gente tem aí, já falei mais uma vez, sou um carioca apaixonado, mas a gente tem, você vai andando pelas ruas internas, e o carro não te permite isso, né? O transporte público, sim. Você está andando de ônibus, você está olhando de repente uma construção arquitetônica que você nem sabia que existia dentro de uma área... Vai lá, Jaime, se você tem alguma...
Não, porque a questão da ciclovia. Quando você vai fazer a ciclovia, o comércio acha que vai atrapalhar a venda dele, porque vai tirar uma ou duas vagas de frente do estabelecimento dele. Essa uma ou duas vagas vai ser ocupada pelo mesmo carro, tá escado o dia inteiro. Já com a ciclovia, não. A quantidade de pessoas passando em frente ao estabelecimento comercial dele, que pode ver que ali tem uma padaria, ou enfim, que ele jamais... teria oportunidade de ver caso ele estivesse passando de carro. O próprio comerciante oferece essa resistência. Acho que isso aconteceu em São Paulo e depois o pessoal começou a entender que a ciclovia favorece o comércio.
É muito bem colocado pelo Jaime. Agora, essa questão toda, quando eu falava se você vai estar caminhando, se vai estar de bicicleta, e aí não seria uma ideia também, Mauro, não sei também se isso já acontece, de uma reunião a mais, de uma visão a mais multidisciplinar das secretarias envolvidas, Secretaria de Urbanismo, Secretaria de Transporte, Secretaria de Planejamento e de Finanças, né? Secretaria de Fazenda também, para poder realmente, olha, vamos sentar, vamos tentar ver de alguma forma mais ampla o que a gente pode privilegiar e de alguma forma conduzir uma melhora para essa utilização das calçadas, que a gente sabe, a gente tem problemas também graves, né, de manutenção de calçadas, de vias públicas. Eu uso uma motinha hoje para me deslocar, né? E eu já quase enlouqueci com a prefeitura essa questão da conservação. Até tenho visto agora alguns caminhões de conservação voltando a tapar buraco. Eu sei que é difícil, uma cidade enorme, com vários problemas em relação a isso, mas é difícil essa questão da conservação. Como é que essa interlocução entre as secretarias também podem ajudar, Mauro?
Então, olha só. Essa interlocução, na verdade, no andar de baixo, ela já acontece há muitas décadas. Os técnicos das várias secretarias, né? A gente reforçou isso muito quando a gente começou a criar essa organização para o Dia Mundial Sem Carro, mas essa interlocução já existia. O pessoal do IPP, do Urbanismo, Sete Rio. E o que a gente está conseguindo agora é justamente tentar unir isso pelo andar de cima, entendeu? A gente, para a preparação agora do Velocity, foi criado um escritório de planejamento justamente para realmente transformar essa união que os técnicos já têm numa ação efetiva. Então, a primeira coisa que a gente fez agora foi um diagnóstico bem preciso da questão da bicicleta, da segurança e em relação ao pedestre também. Então, assim, essa interlocução já existe. Agora, uma coisa importante, completando aqui o que o Jaime falou, muitas vezes a população, ela também reproduz essa hegemonia que o carro tem. Mesmo as pessoas que não têm carro, que não se utilizam do carro, elas acham que realmente é um direito adquirido o carro que realmente deve prevalecer no espaço público. E isso muitas vezes... alguns setores da sociedade até imaginam que os técnicos da prefeitura têm uma visão antiquada em relação a isso, mas não, os técnicos... tão antenados, eles sabem, mas muitas vezes a demanda da sociedade é pela hegemonia do carro. As pessoas querem mais velocidade, as pessoas querem menos fiscalização eletrônica, elas querem mais facilidade para o carro andar verde, o tempo de travessia do pedestre é uma luta. Quer dizer, a Sete Rio, no ano passado, eu participei de um comitê justamente para estabelecer novos critérios para você definir as velocidades da via, tentando reforçar esse lado da segurança, da convivência com o pedestre, com o ciclista, etc. E a demanda da sociedade é o contrário. A demanda da sociedade muitas vezes é mais velocidade. E as pessoas não compreendem que não é isso que vai garantir a mobilidade. O percentual de pessoas que se utilizam do carro para se transportar não chega a 30%. Então, quer dizer, é uma minoria com muitos direitos, né? E acaba que isso aí cria uma desproporção, né? Uma desigualdade, né? E a gente tem que buscar justamente democratizar o espaço público, né? Então, paralelamente a essa ação técnica, que eu posso garantir que já vem sendo feita pela prefeitura, e não só a prefeitura, né? Na interlocução com a sociedade civil, com outros órgãos como o Estado, a gente tem que também enfatizar esse lado agora que a gente está fazendo, que é a da conscientização. É tentar mostrar para todo mundo que todo mundo tem direito, né? O pedestre tem o direito, o ciclista tem o direito de estar na pista, né? A gente tem uma cobrança muito grande pela questão da ciclovia, eu acho que é justo, realmente deve ter ciclovia, mas existem grupos de ciclistas que são até contrários à criação de ciclovias, porque pode estar reforçando a ideia de que o ciclista só pode andar na ciclovia. Aí quando o motorista encontra o ciclista na pista, já é comum, já ouvi isso várias vezes, vai para a calçada, sai da rua, entendeu? Mas não, o ciclista, o código prevê, é um veículo, ele tem o direito de estar na rua, ele tem o direito de ser respeitado naquele espaço. Então, essa mensagem é muito importante, né, para a população também caminhar nesse mesmo sentido, entendeu? Junto com os técnicos, junto com os políticos, mas a população também tem que entender que a rua é de todo mundo, né? E muitas vezes a pessoa, mesmo quem não tem carro, esse exemplo que ele deu, eu lembro quando a gente estava criando uma ciclorrota lá em Copacabana, pessoas que não tinham carro achavam um absurdo você às vezes tirar 5 vagas de carro para passar a gente chegou a fazer nas primeiras contagens, acho que deu 120 ciclistas num dia. E eram 5 carros que estavam parados o dia todo ali, e as pessoas achavam que aqueles carros tinham mais direito de estar ali parado, estacionado o dia todo, que os 120 ciclistas. Pensei, pô, que absurdo tirar vaga de carro para passar a ciclovia. Então, assim, eu acho que é um trabalho conjunto, a gente tem que reforçar esse lado também da conscientização.
Bacana. Esse foi o Mauro Ferreira, coordenador de Educação para o Trânsito da 7 Rio. E eu vou para o intervalo, fazer um intervalo, a gente daqui a pouquinho volta com batepapo.com, que hoje está conversando com o Mauro Ferreira, da 7 Rio, o Fábio Nazaré, que é consultor da Transporte Ativo, e o Jaime Miranda, que é presidente da Associação Comercial da Grande Tijuca, idealizador do Pedala Tijuca, também envolvido aí com a sociedade civil para um melhor uso da bicicleta e também do transporte de uma forma geral. É o Bate-Papo.com, a gente volta já aqui pela Rádio MEC Rio de Janeiro.
Estamos apresentando Bate-Papo.com.
Rádio MEC, Rio de Janeiro, 95 anos, a primeira do Brasil, no ar desde 1923.
Você está ouvindo batepapo.com.
Estamos de volta no batepapo.com aqui pela Rádio MEC Rio de Janeiro. Você sabe, nós somos uma emissora da EBC, Empresa Brasil de Comunicação, uma emissora pública. E claro, estamos não só no AM800, mas também pela internet. O endereço é radiomec.ebc.com.br, radiomec.ebc.com.br, ou também pelo aplicativo que você baixa, ele é de graça. Você vai lá na sua loja virtual e busca app Rádios EBC. Tá certo? Tony Godoy, nosso operador de áudio. Vamos lá compartilhar o nosso tema de hoje.
Compartilhando.
Muito bem, hoje a gente falando, antecipando, né, o dia 22 de setembro, que marca o Dia Mundial Sem Carro. E aqui recebendo no estúdio o Mauro Ferreira, que é coordenador de Educação para o Trânsito da 7 Rio, o Fábio Nazaré, do Transporte Ativo, e o Jaime Miranda, presidente da Associação Comercial da Grande Tijuca e também idealizador do Pedala Tijuca, que já acontece todo ano, desde 2004, né, e vem mexendo aí com a galera da Tijuca e promovendo, quem sabe, provocando outros bairros também a se juntarem a essa iniciativa. Bom, no intervalo, o Fábio estava aqui provocando, a gente estava pensando assim, quais seriam as diretrizes, né, o direcionamento da nossa pauta. Aí o Fábio, muito bem técnico, por sinal, né, muito bom técnico, ele falou, cara, vamos falar um pouquinho das propostas para o Dia Mundial Sem Carro, Então vamos para o que a gente vai fazer e pode fazer efetivamente. Então gostei da ideia. Então vou começar com você, já que você propôs.
Opa.
Então vamos embora. Fala aí como é que você está agindo, como é que você está vendo esse dia 22 de setembro, Dia Mundial Sem Carro, Fábio.
Ah, que bom. É bom. Obrigado por a gente tocar esse assunto. Eu acho que é importante a gente já discutir isso na sexta-feira, né? Tendo o dia 22 amanhã, sábado. Olha que oportunidade interessante, né? Então, de começar o dia amanhã pensando o que, que a gente pode fazer, né, para promover o Dia Mundial Sem Carro a partir das nossas próprias experiências, né? Já deixo uma dica super especial, assim. Mesmo que você não pedale, mesmo que você conheça alguém que não pedale, né? Vai pedir um lanche, vai pedir um almoço. Pergunta, vocês fazem entrega por bicicleta? Não é? É uma maneira de você não usar o carro, né, e estimular o transporte ativo na entrega de mercadorias, de cargas, né? Se você não conhece os sistemas de bicicleta compartilhada da cidade, né, é um dia importante, né, para conhecer, para usar, para ver como funciona. Pergunta para aquele seu amigo que faz isso, né? Amanhã é dia de feira, né? Então, como é que a gente se desloca para ir à feira? Repensar isso, né? Posso ir caminhando à feira, né? Posso fazer um cálculo. Puxa, se eu for de carro, eu tenho que pagar estacionamento, vou gastar combustível. Não tem uma maneira de ir à feira a pé e pedir, contratar um serviço de entrega. Daquele serviço de bairro, né? Uhum. Provavelmente uma pessoa que vai estar com a bicicleta de carga lá ou aquele carrinho de mão, né? Então, experimentar as maneiras diferentes de se movimentar na cidade é celebrar o Dia Mundial Sem Carro, né? Fica a dica.
Não, e aliás, quando você fala da feira, você economiza na gasolina, que tá cara, que a gente sabe disso, né? Tá preço de ouro. No estacionamento, de repente, pode comprar já uma tapioca, pode comprar lá um quilo a mais de tomate.
É isso mesmo, né? E tem uma coisa muito importante, que é da perspectiva da experiência na rua, né? Quando a gente se desloca a pé ou usando um modo de transporte ativo como a bicicleta, a gente tem a oportunidade de perceber melhor o nosso entorno. Então, é muito provável que quem experimenta ir de carro para a feira e opte por ir de bicicleta ou a pé, que vai levar muito mais tempo. Não é tempo no deslocamento preso no engarrafamento, não. É tempo encontrando um amigo na rua. É tempo parando para comer uma tapioca, para beber uma cerveja. Aí, de repente, fica para o almoço, né? Porque aquela experiência da rua, né? Ela, principalmente no sábado amanhã, né? Ela é muito rica, né? Então, você tem uma oportunidade de conversar e conviver mais com o comércio local, né? Então, para quem ainda não teve essa chance, fica a dica, né? Dia Mundial Sem Carro. Vá de bicicleta, a pé, de skate, convide seus amigos, né? Pare para pensar por que a mobilidade do carro, né, tem que ser redimensionada, repensada, compartilhada, adaptada, né? A gente está entrando cada vez mais, esse ano a gente consumiu os recursos naturais da terra, né? Pela primeira vez, num tempo muito menor do que a gente deveria consumir. Então é para pensar nisso, né? Como que as minhas ações elas podem impactar na preservação da natureza, do meio ambiente, né? Na redução da emissão de gases poluentes. Então o Dia Mundial Sem Carro é muito amplo, né? Se cada um fizer uma parte ou pensar no que fazer, a gente vai colaborar melhor para ter cada vez cidades melhores, mais agradáveis para viver, qualidade de vida, né? Isso é muito importante ser considerado, né?
Boa, tá aí o Fábio Nazaré, do Transporte Ativo. Jaime, você falava que hoje você não tem carro, né? Então já é um grande, sinal de que você está tranquilo em relação a isso. Agora você falava que percursos de 2 km, 2 km e pouco, você não pega transporte, você vai a pé. Não é isso?
É isso. Da onde eu moro até a Praça Espenha, que normalmente é o meu trabalho, é 1 km, 750, dá uns 15 minutos e tal. E eu faço todo dia esse deslocamento. E para quem vai para a Praça Sá Espenha, ali tem, nesse entorno aí, no raio de 2 km da Praça Sá Espenha, tem que ser a pé. Não tem vaga de estacionamento. Não adianta o cara querer ir, eu estou falando da Praça Sá Espenha, estou falando da minha aldeia, né, da minha tribo. Mas que não adianta o cara querer ir para a Praça Sá Espenha de carro, não vai ter onde estacionar. Ou então vai estacionar 500 metros e tal. E a gente vê que isso favorece, como o Fábio falou, o comércio local. Você é capaz de identificar e ver o que tem no seu entorno. Então, é óbvio que o transporte público é fundamental, melhorar o transporte público. Eu vim de casa, fui até o metrô da Rua Uruguai, fui a pé, peguei o metrô, soltei na Carioca e vim a pé até aqui, entendeu? Eu acho que essa é a minha alternativa.
Agora, Jaime, eu quero provocar você também, né? Porque a gente, você também falava comigo da sua preocupação em relação ao centro da cidade, né? Que está assim, completamente vazio. Hoje, uma sexta-feira, 9 horas da manhã, e você viu o centro da cidade numa sexta-feira vazio, o que compromete aí, para quem está de bicicleta ou a pé, a questão que a gente já falou nisso também, a relação com a segurança.
Eu tenho um tempo que eu não venho para esse lado, e vindo da estação Carioca até aqui, eu passando na rua Carioca, o comércio quase todo fechado, as lojas todas fechadas, a rua vazia, não tinha nem carro. Né? E vindo andando até aqui também, alguns freire e tal, eu realmente fiquei
espantado. O dia mundial vocês sem podem... carro antecipado. Sem carro já ficou um cenário maravilhoso para a gente ocupar as ruas, caminhar, pedalar.
Achei ótimo nesse sentido. Só que, pensando como empresário, associação comercial, falei, pô, mas esse comércio todo fechado, isso aqui... Eu trabalhei na cidade alguns anos atrás, isso não é nada disso. E aí a gente fala de uma outra coisa também, que é a ocupação do centro da cidade por moradia. Tem que se incentivar, né, já vem se falando muito sobre isso, que as pessoas morem lá no centro da cidade, entendeu? Ocupe, já que não está sendo ocupado, que possa ser ocupado com moradia.
Por isso que quando eu falei, eu provoquei uma hora sobre a questão da interlocução nas secretarias, né? E a gente não está falando só desse governo atual, né? A gente está falando também de outros governos que já podiam ter pensado nisso antes, né? Há muito tempo, até que não chegasse nessa situação. E aí o Mauro realmente falou que os técnicos estão de olho. Claro, eu sou um fã dos técnicos, né? Aliás, sou um fã do Joaquim Diniz, que... É um cara que tá pensando, ele. Eu não sei nem se o Joaquim dorme, se o Diniz dorme, porque o que eu vejo de postagem dele, que a Sete Rio acorda para colaborar com o trânsito nos grandes eventos também, e tá lá a equipe toda, e ele tá acompanhando e tal, é um cara que valoriza isso, é impressionante. Agora, essa questão da segurança também, o Mauro, em relação à própria educação, como é que você consegue chegar para uma família, né, e fala assim, olha, pô, vamos usar mais a bicicleta, vamos andar, de repente, de casa para a escola com mais segurança. Tem um grande amigo meu, o Rodrigo Moreno, e a Paula também, que eles moram em Botafogo, há um quarteirão e meio do colégio do filho deles. Eles pegam Uber. Ele me confessou isso, eles pegam Uber, tamanho pavor que eles têm de andar na rua e ser assaltados. Eu sei que é um tema complicado, a gente tentar fazer uma pauta positiva, pensar, né, grande, mas a gente tem que tocar nesse assunto, porque envolve todo esse processo também da gente repensar também um dia como esse, né, já que a gente quer acionar, quer levantar essa bandeira, mas tem algumas dificuldades em relação a isso. Mauro. Então,
eu acho interessante, né, acho que a reflexão é importante. E, assim, puxando aqui pro meu lado, né, que é o lado da questão da educação para o trânsito, segurança viária, a própria maneira como você planeja a cidade, você pode criar um ambiente mais hostil ou menos hostil, né? Se você planeja a cidade pensando somente no carro, por exemplo, você tem fachadas que os prédios têm 4 andares de garagem. Quer dizer, você deixa aquele ambiente ali desumanizado, a pessoa passa numa rua que você não tem a convivência com o ser humano ali, você tem medo de passar ali. Então, isso tudo passa pela questão da maneira como você se...
Iluminação também, iluminação, desculpa. Iluminação,
mas o transporte, ele é fundamental. Por exemplo, se você pensar em cidades ou bairros que foram planejados com essa visão, né, antiga que se tinha que o carro seria a solução para o transporte na cidade, você tem cidades como Brasília ou espaços como a Barra da Tijuca, Ilha do Fundão. E, assim, eu tinha uma época no passado que eu participava da Câmara Temática de Educação para o Trânsito, eu ia praticamente todo mês para Brasília. Aí eu fazia meio que uma experiência, eu tentava andar a pé em Brasília. É assustador. Não é só porque você tem medo de ser assaltado, você fica...
Não tem referência.
Você tem medo de tudo. Ali você tem medo...
Brasília você não tem referência, né? É uma coisa ampla, assim.
Então, assim, você tem que realmente parar de pensar que a cidade é o espaço do carro, porque a cidade vai ficar cada vez mais assustadora. Entendeu? O Fábio estava falando, agora tentando puxar uma coisa positiva aqui para a nossa cidade. O Fábio estava falando aí de você pedir, quando você vai fazer uma encomenda, alguém que faça entrega por bicicleta. é uma coisa que às vezes a gente não valoriza, a nossa cidade é uma referência mundial que as pessoas, a gente não sabe, em questão de entregas por bicicleta, o serviço de entrega por bicicleta. A gente ficou assim no Velocity, então as pessoas via, mas o que vocês fizeram? Qual foi o programa? Foi uma coisa espontânea, uma coisa que surgiu aqui. E o Rio de Janeiro, as pessoas que vêm de fora para cá, eles ficam surpresos com a quantidade, que colchão entrega. Faz entrega por bicicleta.
Sim, sim.
A manutenção de elevador, você vê lá, o pessoal usa bicicleta.
Quer dizer, água, hoje eu vi. Água, hoje eu tava vindo pra cá, tava um rapaz. Outra coisa também que a gente não pode deixar de pensar, né? Que é você tá trabalhando a sua qualidade de vida. Né? Você tá praticando uma atividade física. Sim. E trabalhando e praticando atividade. Olha que privilégio isso. Eu tava vendo hoje um menino trazer aqui água pra centro, né? Tava fazendo umas entregas daqueles galões de 20 litros de água. E o cara, no esforço e tal, enfim, ele tá trabalhando, tá entregando, tá ganhando. E é um momento que a gente tá falando de crise econômica e que é uma oportunidade também, né, meu caro Fábio?
Sim, oportunidade. Mas antes de eu falar das oportunidades, são muitas. A bicicleta é muito viva, né? A bicicleta, ela por si só, ela se desenvolve, cresce, se espalha, né? Eu queria falar sobre a questão da segurança. Você estava falando lá de uma família que você conhece que tem medo de ir para a rua, né? Que mora a um quarteirão da escola, né? E prefere se descolar de táxi, Uber, né? A bicicleta é muito mais segura, né? Existe uma percepção, né, da rua como um lugar hostil, né? A gente vive no Rio de Janeiro e sabe que existem lugares com a questão da segurança, enfim. Mas fica um exercício para a gente fazer agora no Dia Mundial Sem Carro, né? Observar a rua. Porque a gente, principalmente não só aqui na região central, mas em muitas áreas da cidade, a gente precisa ver que tem gente na rua. As pessoas estão se apropriando da rua. E tem uma máxima que é o seguinte: quanto mais pessoas na rua, mais seguro fica a rua. Uhum. Né? Então, a gente tem percebido como a bicicleta tem ocupado esses espaços. Né? Não é uma questão só técnica da gente que está aqui trabalhando que percebe, não. Eu fico impressionado, por exemplo, quando eu estou na região do centro da cidade, por exemplo, Largo da Carioca. A gente não imaginava, pelo menos eu não imaginava, quem trafega e está sempre por lá, fica aí um exercício para olhar. Pensa o Largo da Carioca 10 anos atrás e olha agora. A quantidade de bicicletas é surreal. Né? Nós temos um sistema de bicicleta compartilhada que às 5 da tarde se esgota de bicicletas. Né? E você pode olhar para ele e falar assim, ali não funciona. E eu posso olhar para o outro lado, que é o lado propositivo, e falar, funciona tanto que tem uma demanda maior do que a capacidade que ele está oferecendo. Né? Então, quem de nós passou pela região, por exemplo, que foi redesenhada ali da Rio Branco, próximo da Cinelândia? Ali é um caso interessante, né? A Praça da Cinelândia hoje se tornou um lugar de encontro. Uhum. Né? Eu faço uma proposta para quem está escutando a gente agora, na hora do almoço, observe a quantidade de bicicletas, de pessoas usando patins, skates que estão passando ali. Né? O transporte ativo está em todo lugar. Não só os ambulantes que usam seus triciclos e as bicicletas de carga para vender. Né? Você vai perceber que tem pessoas que estão se deslocando da casa para o trabalho, do trabalho para o restaurante, né? Então, esses espaços, eles existem. Muitas vezes, eles passam despercebidos da gente. Botafogo é um caso clássico. Uhum. Botafogo não é bom para ninguém na questão da mobilidade, não é verdade? As ruas são estreitas, o volume de carro é exageradamente maior do que as ruas conseguem suportar. As calçadas, muitas vezes, são muito estreitas para dar espaço para os carros. Aí não tem espaço para o carro, não tem espaço para o pedestre, não tem espaço para bicicleta e todo mundo briga. Então, Botafogo é um caso específico. Mas, a despeito de tudo isso, a gente vai perceber pessoas fazendo Cooper, correndo, bicicletas em todas as ruas, em todos os lugares, né? As pessoas se deslocando com patins, com skate, ou seja, estão ali. Muitas vezes a gente acaba não percebendo isso, né? Mas eu deixo o desafio para a gente observar no Dia Mundial Sem Carro esses atores que estão envolvidos no cenário urbano, né? E aí a gente consegue olhar e falar assim, eu também posso, quero fazer, como é que eu faço? Pergunta pro seu amigo, né? Então, pro Dia Mundial Sem Carro, fica o dever de casa. Vamos olhar pra rua, vamos observar no nosso entorno que as pessoas estão nas ruas a despeito de toda essa propaganda e a realidade da violência que a gente sabe que a gente convive.
Né? E já que a gente tem um representante aqui de uma associação comercial, né? A gente também não pode deixar de pensar que é uma economia, né? Gira dinheiro. Temos a indústria de fabricação, temos a indústria de peças, de manutenção. e as lojas que podem ser abertas. Hoje você tem centros de bicicleta, né? Que você tem café, você vai lá, se reúne a galera para bater um papo, tomar banho e tal. Então, isso é uma oportunidade. E aí eu concordo perfeitamente com você, ô Fábio, quando você fala, pô, vamos parar para analisar quem tá andando de bicicleta. No outro dia eu tava vindo para cá também, eu falei, gente, olha só, um, dois, o cara tá vindo para cá, para lá, já tá realmente uma circulação maior. Mas a gente precisa, entrando a Sete Rio, entrando outros órgãos do município, a sociedade civil também cobrar mais e ir para a rua.
Eu queria pegar esse gancho, desculpa só te interromper, porque eu acho que a Sete Rio faz o seu trabalho dentro das suas limitações, mas a questão maior está na gente. É como nós, como sociedade, vamos mudar a realidade do trânsito. Porque por mais que a gente tenha ruas melhores, porque a gente tenha a Sete Rio funcionando, quem está matando pessoas no trânsito são as pessoas. Essa é a questão. A rua é insegura para o pedestre e para o ciclista porque a pessoa que está dirigindo o automóvel, ela é agressiva, ela não respeita o direito à vida. Então, antes de qualquer planejamento, antes de qualquer questão política, a gente precisa resolver uma questão social e moral. A gente não pode figurar como o país que mais mata no trânsito no mundo. A gente tem que atacar isso. E aí, como é que a gente pode fazer isso? É dando exemplo na nossa vida prática. É a gente, quando estiver dirigindo, ou principalmente, aí fica a dica, né? Quando nós estivermos na carona de pessoas que nós conhecemos, sejam familiares, é aquele motorista do ônibus que dirige de uma maneira perigosa e não respeita quem está fora do ônibus, derruba quem está dentro do ônibus. Então, esse tipo de comportamento a gente tem que atacar na raiz. E como é que a gente faz isso? Cobrando as pessoas que convivem com a gente. É inadmissível, por exemplo, agora vem o final de semana aí, né, que a gente esteja, por exemplo, numa festa, num churrasco, num aniversário, e a gente permita que alguém alcoolizado dentro do nosso círculo saia e pegue a chave do carro. Nós não podemos permitir isso. Então, antes de qualquer planejamento, de qualquer situação de segurança, até da própria rua, nós precisamos atacar quem está matando. E são esses números de morte no trânsito que desestimulam as pessoas a usarem a bicicleta, a caminharem. Então, como é que a gente pode mudar isso? É no dia a dia, né? É no nosso trato, né? É fazendo com que as pessoas que estão próximas a gente percebam que quando estão na direção, precisam cuidar da preservação da vida. Eu acho que esse é o ponto principal.
Principal, gostei da fala do Fábio. Bacana, essa tua reflexão é muito importante, Fábio, você tem toda a razão. Jaime, em relação ao que eu estava provocando aqui, em relação à parte econômica, né?
O Fábio falou da Rio Branco, né? E aí quando o projeto de fechamento de parte da Rio Branco, de transformar Rio Branco, não transformou aqui, falei, cara, mas hoje em dia o trânsito continua a mesma coisa e Rio Branco agora é muito mais acessível ao pedestre, nem se compara. Eu falei, pô, cara, já que fechar a Rio Branco, pode transformar aquele pedaço da General Roca que tem do lado da Praça Espenha em rua de serviço. A gente fez um levantamento, passam 8 linhas de ônibus, 2 intermunicipais. Tem um ponto final de um ônibus ali que deveria ter 2 ônibus, chega a ter 5. E do outro lado, isso tudo na General Roca, naquele pedacinho, tem um ponto de táxi que ocupa. Então você dificulta completamente o deslocamento das pessoas ali. E outra coisa, todos aqueles carros que passam ali, o cara não vai consumir, não vai para a Praça Saspenho, está passando. Então a gente conversou, pediu um levantamento do pessoal que inclusive trabalha com o Quero Metrô e tal, e tinha 3 alternativas para cada ônibus que passa na General Roca. Nós fizemos junto com a FAO, Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da UFRJ, tivemos mais de 30 projetos para a Praça São Espenha. E todos eles vislumbrava a possibilidade de transformar aquele pedaço da General Roca em rua de serviço. Não é transformar tudo em calçadão, não. Em rua de serviço, para que a gente possa facilitar isso. E aí a gente vai favorecer o pedestre, que a gente chama de pedestre consumidor, e vai favorecer, obviamente, ao todo o comércio do entorno.
Agora, você vê essa expansão, o Jaime, em relação às lojas, em relação ao... vocês podem entrar também, o Mauro pode falar, o Fábio também, em relação a essa oportunidade, né? A gente está vivendo de novo a questão da crise econômica, e você, de alguma forma, pode privilegiar, pode começar a investir, né, se tornar empreendedor nessa área, né? É um mercado, tem um mercado. Tá aí o que o Fábio falou do Bike Rio, que é um sucesso e que tem aí manutenção, tem peça, você tem fabricação, e etc, etc, Jaime.
é você fortalece o comércio local, não só com essa alternativa, com essa oportunidade de tudo que envolve a bicicleta, ou o skate, ou enfim, o patins e tal, como está se usando, mas você faz com que as pessoas comecem a consumir ali na localidade onde ele mora, perto da onde ele mora. É, e existe vários, em todos os bairros tem o centro comercial daquele bairro, né? No caso da Tijuca seria essa Espenha, enfim. E você, estimulando esse tipo de coisa, você favorece todo o comércio nesse sentido. E você, eu estava vendo hoje, acho que foi ontem, uma matéria entrevistando uma pessoa que leva 4 horas se deslocando para o trabalho e 4 horas para voltar, 8 horas, não. Isso é a coisa mais louca do mundo. Então você, favorecendo o comércio local, você pode inclusive fazer com que essas pessoas sejam absorvidas por esse comércio local.
Então, complementando o que o Jaime está falando, existem várias pesquisas que mostram o impacto nos negócios e o impacto social da bicicleta. Então nós temos várias pesquisas organizadas e algumas que nós já fizemos, estão disponíveis no site da Transporte Ativo, quem quiser pode entrar em contato com a gente. E quando você investe em infraestrutura para bicicleta, né, o número de empregos gerados ele chega a ser quase o dobro de quando você investe em infraestrutura viária para carro. E naquele assunto que a gente estava falando antes, eu queria dizer uma coisa assim, para todo mundo que está ouvindo a gente e pensar. O corpo técnico da Prefeitura do Rio de Janeiro sabe o que tem que fazer. E sabe fazer muito bem. Nós temos muito, Mauro pode falar sobre isso, muitos projetos de infraestrutura viária para bicicleta, desenhados, prontos. Nós já temos o desenho da ciclovia Praça Sãs Penha, Praça 15. Nós temos várias coisas desenhadas. A nossa questão aqui da cidade é fazer acontecer. E isso não está na mão do corpo técnico. Então é importante que a gente saiba disso. O nosso corpo técnico da prefeitura sabe fazer. Tem conhecimento técnico, tem vários projetos aprovados. A questão é como é que bota isso para frente.
Bora lá, Mauro, agora é com você, vamos embora.
Então, uma estratégia que a gente está adotando agora é fazer uma intervenção provisória. É uma experiência que já existe em outras cidades do mundo. Nós temos um exemplo agora, a gente vai fazer ali na São Francisco Xavier, ali perto da estação, naquele entorno da São Francisco Xavier. É um projeto ali que vai favorecer o pedestre, mas qual é a ideia? A gente sabe que tem todo esse lado da sociedade com essa visão mais progressista, que vai ter de encontro que o técnico pensa, mas tem um lado mais conservador, que acha que essas mudanças vão tirar o direito do carro, e aquela coisa do comerciante que não percebe muitas vezes que você abrir mão de umas vagas de estacionamento ali, na realidade, vai atrair um público maior. Então, o que a gente vai estar fazendo o nosso planejamento? Isso não é Sete Rios, é Sete Rios junto com Secretaria de Urbanismo e até organismos internacionais, TDP. O que foi feito? Um projeto de circulação ali de pedestres ali perto do metrô ali da São Francisco Xavier, ali perto daquela igreja. Mas é uma intervenção provisória. Então a gente vai fazer pintura, vasos de planta, e aquilo ali dando certo, quando a população perceber que realmente aquilo ali vai facilitar, vai revitalizar o espaço, aí sim a gente entra com a intervenção definitiva. Então essa é uma estratégia de você conseguir convencer muitas vezes a população de que aquilo ali é uma coisa viável, que é bom para todo mundo. Então o projeto existe, a gente vai lá e faz aquilo de uma maneira que a gente, se não der certo, a gente pode reverter, mas a coisa dando certo, a gente consolida.
É o trabalho empírico, né? É o trabalho empírico. Fábio, obrigado. Jaime, obrigado. Mauro, obrigado. Mais uma vez, fizemos aqui um trabalho de cidadania, pensando no Dia Mundial Sem Carro, que é amanhã, dia 22 de setembro. Então pense as suas atitudes amanhã. Vai a pé, pega a bicicleta e converse com as pessoas que estão usando ela. Bom, a gente fecha o bate-papo.com de hoje. Obrigado mais uma vez pela sua audiência, pela sua participação. Tony Godoy na parte técnica aqui, Marcos Leite na produção do estúdio. Eu sou Cadu Freitas. Amanhã, não, estamos de volta. Estaremos de volta na segunda-feira com mais um bate-papo.com. Mas a programação na Rádio Mac continua e amanhã tem especial do Todas as Vozes, enfim. Sai daí não, porque você sabe, aqui nós somos a primeira rádio do Brasil. Eu fui, tchau, tchau.
Você acompanhou Bate-Papo.com, a sociedade nas ondas do rádio. Apresentação, Cadu Freitas.